Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
A nossa convidada de hoje é Catarina Molder, cantora lírica.
Muito prazer por nos visitar e por estar aqui connosco para esta conversa, esta entrevista. Muito bem-vinda.
Obrigada.
O que é para si a ópera, Catarina Molder?
E é uma pergunta fantástica. Ela é tanta coisa para mim. Ela é a minha, uma forma de expressão. É também uma forma de terapia. O trabalho com a voz, o trabalho com o corpo, o trabalho com as nossas emoções. É uma forma de catarse. É uma forma de estar. A ópera era bastante mal vista. Éramos todos considerados uns loucos. Porque estávamos aos berros, a cantar tão alto, a fazer coisas desavergonhadas, não é? Porque as pessoas na ópera... A ópera vive muito da tragédia e tem uma forte ligação à tragédia grega. E está muito ligada... Tudo é exagerado. Tudo é um artifício na ópera. E ao mesmo tempo a ópera tem um lado muito orgânico. Porque na ópera... Estamos sempre a dizer as mesmas coisas. Eu amo-te, eu amo-te, eu amo-te. Como a nossa cabeça, que está sempre em loop. Os nossos pensamentos estão sempre em repetição. As coisas que nos afetam, as coisas que nós amamos, as coisas que nós estamos preocupados, elas estão sempre a vir. Felizmente, as pessoas cá fora, nós é que sabemos, cá dentro da nossa cabeça, como ela funciona. Mas, curiosamente, de facto, a ópera, embora seja tão artificial, tem esse lado artificial, tudo é feito a cantar. E a vida não é assim. Mas acaba por ser também muito orgânica, porque esta forma tão artificial de cantar segue como nós funcionamos na nossa cabeça. E depois, como é muito exagerada e como puxa pelo lado muito histriónico e muito forte o ser humano, por exemplo, era considerada mesmo, os da ópera são os loucos e são os que uma pessoa não pode levar a sério e não têm limites e, portanto, somos mal vistos. Sempre fomos um bocado mal vistos na parte da música clássica. E, por exemplo, há muito público que adora música clássica e detesta a ópera por causa desse exagero. Mas a ópera para mim é tudo, é paixão, é entrega, é emoção, é sofrimento, é loucura... É catarse, é vida.
A minha pergunta era a seguinte, tendo em conta aquilo que estava a descrever sobre o que é para si a ópera, a pergunta que lhe queria fazer era, tendo em conta que Catarina Molder faz parte da organização de um festival especificamente dedicado à ópera chamado Opera Fest, pensa que será um sinal então de que a ópera, enfim, está a libertar-se desse preconceito, desse estigma, dessa ideia de que, pronto, os cantores de ópera, enfim, são uns loucos, são pessoas que não têm respeito pelas suas cordas vocais?
É assim, nós somos uns loucos e somos uns atletas de alta competição. E temos precisamente ter muito respeito pelas nossas cordas vocais e pelo nosso bem-estar. Porque é ele que vai pôr todo o instrumento também da voz a funcionar e depois nós, além de sermos uns instrumentistas, porque temos voz, também somos atores. E daí um bocadinho o lado da loucura, porque uma pessoa que está sempre a inventar personagens e que está sempre a matar os outros, a destruir... É assim, os papéis mais maravilhosos de fazer são os maus, que é o que eu adoro. Eu adoro é ser má. Porque uma pessoa, de facto, no palco pode experimentar coisas que na vida real seriam terríveis. Já morri não sei quantas vezes no palco. Quem é que se pode dar ao luxo de morrer? Não é uma maravilha. Uma pessoa pode experimentar situações extremas. Já experimentei também que morria de loucura na Lady Macbeth, quando ela não consegue limpar o sangue e enlouquece. Claro que antes de morrer canta uma ária linda. Mas tudo esse... Todo esse lado da ópera, que também tem um lado de loucura, porque como se costuma dizer, de médico e de louco temos nós todos um pouco, está em nós essa capacidade de inventar mundos, esse exagero, também está em nós. Também está na nossa vida e na forma como nós estamos na vida. Esse festival foi de uma grande vontade, que eu sempre tive, porque apesar de tudo a ópera está muito longe das pessoas, de levar a ópera para mais perto das pessoas. E foi a vontade de criar um festival... onde se fruísse a ópera como se fosse um espetáculo de rock, com o mesmo entusiasmo. E pronto, já estamos a funcionar há 7 anos, tem sido uma luta, eu não faço mais nada, o que vale é que sou casada e já estou casada e bem casada e os meus filhos já são crescidos. Obrigada. É uma sorte, por acaso. E bem casada, então é uma grande sorte. Mas os meus filhos também já são crescidos, portanto, se eu tivesse crianças pequeninas à minha guarda, eu não conseguia fazer aquele festival, porque, de facto, eu não faço mais nada a não ser trabalhar, mas adoro. E é uma grande paixão, é um festival com uma programação muito variada que me permite experimentar imensa coisa.
Por acaso, queria fazer só mais uma pergunta, assim, por curiosidade, não é? Referiu esse festival do qual faz parte da organização.
Eu não faço parte da organização, eu sou culpada de tudo neste festival.
Ah, culpada de tudo. Ah, ok.
Estou a brincar.
Sim, mas como estava a dizer, eu também tenho curiosidade porque já ouvi muitas vezes falar de outro festival, costuma acontecer todos os verões, pelo uhum. menos do que me recordo, que se chama Festival ao Largo, que também parece que, enfim, puxa um bocadinho por essas artes líricas e musicais que estão tão esquecidas das pessoas.
É, o Festival ao Largo tem uma grande diferença. Nós no Opera Fest só fazemos ópera. Okay. E ópera é encenada. Sim. Ópera é espetáculo. Sim. Ópera é teatro. Ópera é performance. Sim. No Festival ao Largo geralmente são concertos. Okay. E também tem às vezes espetáculos de dança, mas não tem ópera desta maneira.
Ok, ok. Obrigado.
Mas também é um festival importante, claro que sim.
Ora, eu queria fazer uma pergunta sobre... Gosta de rios mediterrânicos? Achas inspiradoras os rios mediterrânicos?
Os?
Rios mediterrânicos.
Rios.
Guitarra clássica.
É assim, eu acho que sim, infelizmente eu não conheço assim muito, eu adoro guitarra.
Pacto de Luce, Pancatur.
Sim, é
fantástico. E mais um concerto.
São os grandes músicos.
De duas cassetes de 90 minutos, que eu queria fazer uma cópia de uma cassete. Pedi a um conhecido meu que passava férias em Prédios de Maçãs e ele disse-me que não, porque na manhã seguinte ia arrancar para aqui, para Lisboa, que não podia emprestar.
Oh.
Eu lembrei-me hoje manhã do nome Paco de Lucia.
O Paco de Lucia era incrível, era um músico
Exato.
Incrível.
Eles tocaram juntos e convidaram outro ser músico. E ambos, os três tocaram rios mediterrânicos. Eu acho que era uma novidade, se é que já não é, tocarem ritmos de rifes para microfone, para, por exemplo, inventar uma ópera a partir de música mediterrânica.
Sim, sem dúvida, até porque a ópera tem uma grande raiz mediterrânica. Porque a ópera nasceu em Itália, portanto, o sul da Europa, não é? Uhum. E novamente vai buscar à tragédia grega, que é a Grécia, também estamos no Mediterrâneo. Eu tenho feito muitas misturas da ópera com outros géneros musicais e até tive um programa televisivo que se chamava Super Diva Ópera para Todos e tive um dos episódios que até fui buscar os Ciganos de Ouro, que me fizeram, não é? Pronto, também vão buscar um bocado o Flamengo, vão buscar, não
sim,
é um Paco de Lucia,
que
de facto era um músico superior. Mas eles também têm um trabalho muito giro e fizeram uma versão giríssima de uma das áreas da ópera do Elegia de Amor. E eu gosto muito dessas misturas. Eu no festival faço também, tenho feito um espetáculo que se chama Rave Operático, onde eu vou buscar músicos de outros quadrantes para trabalharem também a ópera.
Ah, então encaixou que nem luva, não foi?
Encaixou sim, senhora, porque eu acho que a boa música toda se pode ligar. Se pode ligar. Há sempre pontos de contacto.
Thank you. te canta ópera, uhum. qual é o seu sentimento? O que é que sente na sua alma?
Então é assim, eu na minha alma, na minha cabeça, estou a sentir uma data de coisas. Estou a sentir, ai meu Deus, esqueci-me da letra. Ai, o que é que vem a seguir? Catarina, respira. Cuidado, cuidado com o agudo agora. Tens que apoiar. Ou seja, eu estou tipo centro de controle a dar indicações a mim própria. Ou não estou sempre, porque senão também não fazia arte. Estava só, não dava. Mas há uma grande dose de autocontrole mesmo. Porque eu tenho que seguir as indicações que o ensinador me deu e, no entanto, também tenho que descobrir coisas novas e, para isso, eu tenho que me esquecer um bocado tudo e reviver o trabalho que foi feito. Às vezes eu deixo mesmo ir e parece mesmo que estou a viver, tanto quando estou a morrer, estou mesmo a sentir-me, não me estou a sentir a morrer, senão não conseguia cantar, não é? Mas estou a fazer uma espécie de um exercício de como é que será. E quando estou louca também e má, também estou a fazer um exercício de como é que é ser má, portanto, divirto muito. Gosto quando os outros estão cheios de medo de mim, claro. Ou quando também vejo os meus colegas, também é muito bom a interação com os colegas, porque construímos juntos a história. Mas é um misto entre deixar-me ir e estar em controlo. E às vezes sinto coisas muito boas, outras vezes também estou à rasca. Há dias melhores do que outros e pronto. Mas é um misto de sensações, ou seja, eu não estou sempre só a divertir-me. Estou entre divertir-me e a fazer o trabalho. É um trabalho também, é um trabalho de autocontrole. É entre, no fundo, quem se diverte mais em quem está a ouvir ou quem está a receber. Nós também nos divertimos porque esse autocontrole também nos faz ultrapassar-nos. Porque é uma prova que nós damos a nós próprios cada vez que vamos ao palco ou cada vez que fazemos, seja o que for, quando conseguimos... É sempre ultrapassarmos a nós próprios, que uma pessoa, a primeira barreira que tem que vencer é a si próprio. Porque nós estamos sempre a pôr barreiras a nós próprios. Não vais conseguir. Ai meu Deus, está-me a doer não sei quantos. Ai, estou tão desconcentrado. Ai, não consigo fazer isto. Ai, não sei. Calma. Eu às vezes digo, calma, está calada, ok? Senão eu nem consigo pensar. E depois, portanto, a primeira barreira é mesmo a pessoa conseguir um bocado vencer-se a si própria. E é sempre. Por acaso havia um compositor que eu gosto muito, que é o Giancarlo Menotti, que falava da Maria Callas, que dizia que foi uma das grandes cantoras de ópera de sempre. Ela reinventou praticamente a ópera e era adorada, ainda é adorada por milhões de pessoas. E ele dizia que nós no palco estávamos a ver a Callas verse contra ela própria. Estávamos a ver uma luta dela contra ela própria. E é sempre assim. É sempre assim. Então, num artista de arte performativa, porque a pessoa tem que gerir um corpo, tem que gerir um corpo, tem que gerir uma cabeça, tem que gerir uma data de coisas que estão ali a acontecer, e quando a pessoa consegue, no fundo é esse conseguir que nos faz sentir tão bem também depois. Ou sentir tão mal quando corre mal. Também é horrível. Mas a pessoa tem que aguentar e pensa, olha, amanhã vai ser melhor, se não for, olha, paciência, depois da manhã há de ser melhor. Mas é um trabalho que está sempre a acontecer. Nunca é, ou seja, pelo facto de ontem ter corrido bem, hoje pode correr mal. Portanto, estamos sempre no fio da navalha. E também isso é que é interessante, porque estar vivo também é isso, é estar no fio da navalha.
Há quantos anos canta a ópera?
Eu comecei a ter aulas de canto aos 17 anos, portanto já há uma data de anos.
A minha questão é, em que sentido... Uhum. Que um dos primeiros dias que subiste no palco, como é que ficaste?
Como é que eu me senti?
É.
Eu acho que as primeiras vezes que eu subi no palco foi num espetáculo em que eu não tive quase ensaios, portanto eu senti-me um bocado à rasca, basicamente, porque foi um espetáculo de marionetas, vejam lá que foi ali no Cais das Colunas, foi uma loucura, aquilo parecia um delírio. Ou seja, eu às vezes lembro-me das imagens e penso, será que aquilo foi mesmo realidade? Porque é tão inusitado estar a fazer uma ópera ali no Cais das Colunas, e eram os Encantos de Medeia com as marionetes de São Lourenço, e eu fazia de rapaz, fazia de Telémaco, e só me lembro deles dizer, és tu agora, entra, oh meu Deus, mas eu quase não tinha ensaiado, eu só me lembro de entrar no palco, cantar assim meia dúzia de frases e voltar a sair, e nem tinha percebido o que é que me tinha acontecido. Foi esta a primeira experiência. Então, estão a ver, às vezes uma pessoa acha que as pessoas tiveram umas experiências espetaculares, que foi maravilhoso, às vezes foi só assim um bocado a tirarem-nos para dentro de uma coisa de água gelada e a pessoa a aguentar-se e sair.
Agora, eu queria fazer a seguinte pergunta. Um dos desejos musicais que mais me fascinou, eu sou um grande melómano de música clássica, além do rock e de outros géneros, jazz, mas quase toda a música, Há uma obra que me seduz particularmente, que eu adoro, e tenho, e sem disco. Falta-me o leitor de CDs. Pode ser que o arranje. Estou internado, não sei que talvez o meu sobrinho consiga arranjar. Carmina Burana.
Uhum.
Com certeza que já conheço.
Claro.
Bastante bem a Carmina Burana.
Sim.
Considera a Carmina Burana canções profanas do século XIV.
Uhum.
Ópera, ou não é ópera, e distancia-se um pouco do género musical da ópera. Só sei que os cores são fantásticos.
Pois são. São. E tem um lado de sacrificial e de... E de como é que uma pessoa faz quando... De ritual.
Ah, ritual.
Muito ritualístico.
Ritualístico.
E depois é grandioso. A pessoa começa, parece estar ali no meio de uma... Não sei, de uma celebração assim. Não é bem ópera, porque é mais uma cantata.
É uma
não
cantata.
Ópera, há ação. Acontecem coisas. Na cantata, no formato da cantata, não quer dizer que também não possam cantar ópera, porque também estão a cantar cantores de ópera, e é um coro de ópera praticamente que faz a Carmina Burana. Mas não acontece a ação. Às vezes são narrados factos, são narrados coisas que já aconteceram, que irão acontecer, mas não há ação direta. E a ópera tem esse lado teatral de coisas que estão a acontecer, de uma história que está a acontecer, que até pode já ter começado, mas que vai acontecer, e que está a acontecer, e tem ação.
Eu só queria acrescentar o seguinte. A Carmina Burana não é bem ópera. Canções profanas do século XIV,
uhum,
foram selecionadas pelo Karl Orff.
Pois, pelo compositor que depois as musicou.
Porque há Carmina Burana em bruto, ou seja...
Exato.
Toda aquela parte que ele foi selecionar.
Exato.
Catarina,
muito
boa tarde. Queria-lhe colocar duas questões. Tem algum tipo de cuidados com a alimentação para cuidar da sua voz antes de atuar?
Uhum.
Alguma?
Eu por acaso tenho sorte, porque por exemplo até dizem que a doença dos cantores é o refluxo. É muito chato. Os cantores que têm refluxo, não sei, vocês sabem o que é, não é? É quando vem a acidez, tudo, por exemplo, as pessoas comem coisas ácidas ou têm má digestão. Porquê? Porque as cordas estão aqui no cimo da garganta e, portanto, tudo o que vem do estômago, da acidez, acaba por poder inflamar as cordas. É uma chatice, é mesmo complicado. Cantores que têm refluxo têm que ter imenso cuidado com a comida para evitar ficarem com essa acidez que é muito prejudicada. Por exemplo, nós na Traviata do ano passado tivemos uma Traviata no convento da Cartuxa ao Tenor. Telefona-me de repente no dia da terceira récita, à tarde, o meu marido diz: é pá, Catarina, fala com o Hermine, que o Hermine é um cantor sérvio, que estava cá, tem uma voz linda. É pá, fala com o Hermine, que o Hermine está a dizer que não vai cantar. E eu: não vai cantar o quê? Então nós estamos esgotados, pá, então eu agora não consigo arranjar um tenor em tão pouco tempo. Então eu lá te falei: então Hermine, o que é que se passa contigo? É pá, acordei completamente sem voz, o refluxo está-me a dar cabo da voz. E eu disse: é pá, peraí, Hermine, calma. Então, mas olha lá, não vamos já cancelar a récita, porque eu tenho a récita esgotada, eu não consigo arranjar nenhum cantor. Tu agora vais ver como é que te sentes, tem cuidado com o que comes e vamos devagarinho. Se calhar cortamos as tuas áreas mais difíceis, mas vais ver que te vais aguentar. Ele lá se aguentou. Mas, de facto, o refluxo é um grande problema. Portanto, a nível da alimentação, eu tenho sorte. Como não tenho refluxo, eu posso comer tudo o que eu quiser. Mas, por exemplo, tudo o que faz mucosa, de chocolates, frutos secos, por exemplo, o álcool não é bom porque seca. Tudo o que seca não é bom. Fumar também não ajuda nada, não é? Péssimo. Mas a pior coisa para um cantor é não dormir. Ou é estar num estado de alma muito que não lhe permita descansar, que não esteja repousado. Porque não deixa de ser um atleta, portanto tem que ter o corpo e a cabeça tonificados e serenos para ele depois também conseguir... Às vezes uma pessoa também está muito nervosa, porque é assim, eu não acredito em pessoas... Acho que não existem pessoas calmas, isso não existe ao cimo da terra. Existem pessoas que não mostram tanto. E existem pessoas que depois aprendem a gerir isso, mas está sempre toda a gente com medo, está sempre toda a gente com medo de falhar. Isso é normal. Mesmo pessoas com muita experiência. A pessoa com experiência aprende a fingir que não é nada. Pronto, olha, logo se vê. Ou aprende a relativizar, não é? Já não sente aquele coração na boca cada vez que vai cantar. Ou aprende a lidar com os seus medos, a conhecê-los também melhor, a fintá-los melhor, a fintá-los. Uma pessoa tem que estar sempre a fintar a cabeça para ela se acalmar e não te estragar a vida, mas ou seja, os cuidados principais que eu tenho que ter é não ficar constipada. Por exemplo, no verão eu fujo dos ares condicionados como o diabo da cruz, porque eu adoro calor, mas os ares condicionados, uma pessoa vai ao cinema, não leva um casaco, não leva um chale, eu vou para o cinema com dois casacos, com o chale, com a máscara e com não sei quantos no verão, e no inverno também, por outras razões, porque, e nas lojas também, está um frio, no banco, é um frio que a pessoa fica constipada, e o pior inimigo do cantor, de facto, o ar-condicionado é tremendo. Nos transportes públicos tem que ter imenso cuidado, no inverno também tem cuidado, porque pronto, uma pessoa, de facto, constipar-se ou ficar doente para um cantor pronto, significa muitas vezes ter que cancelar o espetáculo. Portanto, são esses os cuidados, e tenho que comer bem, mas eu também sou um bocado como eu naturalmente eu gosto de coisas que me fazem bem, tenho sorte, tenho uns gostos, adoro salada, adoro fruta. Eu digo, a salada é que me vai matar um dia, porque a salada também está cheia de porcaria, de glifosatos, e os legumes também têm imensos químicos, portanto eu às vezes até brinco com isso, mas adoro fruta, não sou muito amiga nem de chocolates, não adoro, nem sou muito amiga de doces, gosto é de comer comida mesmo, a sério. E dormir é a coisa mais importante para um cantor, é dormir é mesmo importante.
Sim, é essencial para todas as pessoas.
Para tudo, mas então é assim, uma pessoa com fome ainda consegue cantar. Porquê? Agora, muito cansado, porque o cansaço torna o corpo rígido e a pessoa tem muito mais dificuldade em ter uma cabeça clara, até para relaxar, porque uma pessoa também dá uma pessoa, a cabeça identifica zonas do corpo com que está mais tensão naquele dia, que tem que ter cuidado, porque todas elas podem fazer com que uma pessoa já não esteja com a voz no sítio, que esteja a cantar bem, não é? E portanto toda essa identificação significa a pessoa estar em forma, e quando a pessoa não dorme, de facto é complicado, é mesmo difícil, pronto, é mesmo como um bom atleta.
Antes de atuar, tem alguma superstição, ou sei lá, ou uma tipo de reza, ou um ritual, algo do género para, não sei, para se preparar?
Eu não tenho assim muito... Não, ritual não tenho assim, não... Por exemplo, há uma coisa que eu não gosto de estar a fazer vocalizes no teatro. Gosto de aquecer a voz antes de ir para o teatro. Enerva-me imenso estar a aquecer a voz ou à frente de outras pessoas ou com os meus colegas ao lado. Fico nervosa mesmo, como se fosse uma criança. Não gosto. E, por acaso, há histórias de uma cantora, que era uma grande cantora wagneriana, que ela tinha tanta vergonha de aquecer a voz que quando ia nas viagens, porque ela ia cantar muito à América, ela chamava-se Kirsten Flagstad, e foi uma grande soprano norueguesa, que fazia aqueles papéis todos do Wagner. Então ela, para não ouvirem, fazia vocalizos, abria a escotilha de onde ela estava no barco e cantava lá para fora para ninguém ouvir, porque ela também ficava super nervosa. E pronto, cada um tem as suas paranoias. Mas eu, de facto, não gosto de estar a aquecer à frente dos colegas, até porque depois eu começo a ficar paranoica com a minha voz e vou para o palco já com a cabeça presa. Portanto, é melhor quando uma pessoa abre a boca, tem que trabalhar a partir do que saiu. Não é a partir do que o que teve a treinar no camarim, nem nada. Tem que abrir a boca como se fosse a primeira vez. Porque senão já está a prender também a voz com a cabeça, não é? E a pessoa tem que deixar sair e a partir daí é que começa a... porque senão também prende-se toda e é péssimo.
Só uma última pergunta, se me permitir.
Claro, sim.
Para além da ópera, tem outros... aprecia outros tipos de arte?
Claro, eu adoro todos os géneros musicais. Gosto também muito de jazz. E gosto muito de... Também gosto de pop, claro, e rock. Eu gosto de toda a boa música. E também gosto muito, claro, adoro dança. Também adoro dança contemporânea. Adoro cinema. Adoro. Acho que sou mesmo um bocado... Eu não podia viver sem cinema. Sem ópera, se calhar, ainda me safava. Agora, sem cinema, não me safava. Preciso. E adoro ler. Também adoro literatura. Eu acho que gosto um bocadinho de todas as artes. Acho que a vida sem arte e sem cultura é uma selva. É sempre uma selva. Na arte também. Nós achamos que os artistas... ou achamos que os seres humanos podem ser diferentes por ser artistas? Eu não acredito muito nisso. Acho que somos todos muito iguais em todo lado. Existem os mesmos problemas que os artistas, que existem nas outras profissões todas, das pessoas andarem o ego é sempre um problema em qualquer profissão, e portanto não é, na arte as pessoas são todas muito parecidas, não são assim tão diferentes os artistas. Se calhar às vezes trabalhamos com a criatividade de outra maneira, e isso também é muito bom. Mas em todas, no fundo, em tudo o que fazemos, uma pessoa tem que ter sempre um lado de criatividade, seja em que área que trabalhe, tem que estar sempre a puxar pela imaginação para resolver coisas, para descobrir novas coisas. Portanto, é diferente, mas de facto sem a cultura e sem a arte eu sufocaria.
Obrigado.
Chegamos ao final da primeira parte da entrevista com Catarina Mulder. Contamos consigo para a semana.